Norma Urbana Culta, bobina número 51. Inquérito Brasil, São Paulo, número 151. Diálogo entre informante e documentador. Tema 14, dinheiro, banco, finanças. Número do informante, 177. Sexo masculino, 32 anos. Documentadoras, Berenice e Helena Rosa. Data, 30 de janeiro de 1973. Duração do inquérito, 43 minutos. Pista 1, de 596 a 1.405 giros. Gravador marca National, modelo RQ50S, número 53.859. Condições do registro normais.
Do trabalho da agiota, através de obrigação de registro, então hoje em dia as promissórias têm uma obrigação de registro, a necessidade das promissórias serem registradas. Quer dizer, então isso traz ao agiota, sim, um fator de desconfiança. Quer dizer, a hora que ele vai emprestar dinheiro, ele nunca sentiu controle nenhum, ele vai começar a sentir o controle, porque ele sabe que as notas promissórias, a partir de certo momento, passaram a serem controladas pelo governo. E realmente isso aí gerou dentro do grupo dos agiotas inúmeros no Brasil, especialmente no interior do Brasil, onde o agiota muitas vezes substituía até a figura do banco. O agiota retrocedeu na sua atuação. E fora isso, o próprio governo combateu diretamente, através até da própria Polícia Federal, andou perseguindo agiotas. Muito bem. Então, aquela figura do agiota, que era aquele homem que emprestava dinheiro e hoje emprestava 100, amanhã o chefe devolvia os 100, mas estava devendo mais 100, depois ele não estava devendo mais 100, estava devendo 200, porque ele cobrava juros sobre juros, depois o indivíduo não conseguia pagar num mês, ele no outro mês ele estava devendo aquilo mais, os juros sobre aquilo. Quer dizer, então, passado um tempo, o indivíduo não estava devendo mais os 200, estava devendo 1.000. Essa figura parece que não acabou, mas parece que diminuiu bastante nos meios econômicos brasileiros. Agora, voltando ao BNH, o governo combateu o agiota. Mas, infelizmente, quando criou os planos do BNH, e especialmente os planos de aquisição de casa própria, que visa exatamente atingir uma camada social de nível médio, nível mais baixo, o governo esqueceu-se que não deveria ser agiota. E, através do BNH, passou a exercer uma figura como se fosse um verdadeiro agiota. Então, o que acontece e o que aconteceu foi que se vendeu milhares e milhares de moradias, especialmente para a classe trabalhadora, e realmente no momento da devolução do financiamento, quase sempre a longuíssimo prazo, sempre o prazo de 15, 20 anos, se chegou à realidade que o elemento que hoje podia pagar a prestação de 200 cruzeiros ou de 300 cruzeiros, mas que, devido ao problema chamado de correção monetária, 6 meses depois, 1 ano, 2 anos depois, tendo esta prestação se elevado a 500, 600 cruzeiros, inexplicavelmente já não tinha mais condições de pagar. Então, o que realmente aconteceu é que muita gente adquiriu casa própria através de plano do BNH e, depois de pagar 1 ano, vamos dar um exemplo, uma casa que estava custando 20 mil cruzeiros, depois de 1 ano que o sujeito passou pagando, depois de 1 ano, ele estava devendo os 20 mil cruzeiros, ou talvez mais do que os 20 mil cruzeiros, por causa da aplicação da correção monetária em cima deste financiamento. Então, é realmente um fato social muito importante. Quer dizer, o governo tenta cobrir essa deficiência nacional, que é a deficiência da moradia, com muito mérito. Quer dizer, isso aí realmente é um dos fatos mais importantes da Revolução de 64, essa vontade do governo de dar casa para todo mundo. Mas, de outra forma, esqueceu que a correção monetária aplicada da maneira que estava sendo aplicada, essa correção monetária trazia consequências drásticas para o elemento que recebia o financiamento. Porque O elemento não vive só da moradia, ele necessita do salário dele para inúmeras outras coisas, isso é evidente. E a realidade demonstrou que os planos feitos de financiamento com a aplicação de correção monetária eram irreais e não estavam à altura da capacidade econômica do povo brasileiro. Certo? Agora, o governo parece que sentiu essa realidade e ultimamente tem estudado uma série de medidas a fim de melhorar essa situação da devolução do financiamento. Chegou-se perfeitamente à realidade que a aplicação da correção monetária trazia consequências drásticas. Essas consequências não somente consta do papel. Essas consequências representam realmente uma realidade. Realidade, por exemplo, de vocês encontrarem vilas de casas vendidas pelo BNH. Eu, por exemplo, estive há pouco tempo em Goiânia, capital do estado de Goiás, onde o BNH vendeu uma vila de casas, mais ou menos de umas 800 casas numa vila de casas. Todas as casas foram vendidas pelo plano inicial de fornecimento de dinheiro, havia muita facilidade. Elas foram vendidas com muita rapidez. Mas passado 2 anos, a realidade apareceu naquela vila de casas, porque quando eu estive lá o ano passado, 40% das casas estavam abandonadas. Totalmente abandonadas, porque os moradores, não tendo condições de pagar as prestações exigidas pelo BNH, uma vez que incidiu uma violenta correção monetária sobre as prestações mensais, os moradores simplesmente abandonaram aquelas casas para que não sofresse uma ação de reintegração de posse, porque o BNH, não pagando, ele se reintegra novamente na posse. Agora, o governo sentiu essa realidade, que é a realidade de abandono de casa, não é a realidade de não pagamento. E notando que inúmeras, talvez, não digo a maioria das casas vendidas pelo BNH, apresentavam um atraso nas prestações, parece que nesses últimos 2 anos ou 1 ano para trás, começou a fazer um estudo visando melhorar essa situação. Então, uma das ideias que chegaram à conclusão é que correção monetária não era um fator bom para se aplicar sobre as prestações. Então, outros critérios estão sendo adotados, por exemplo, através do próprio salário do indivíduo, conforme o salário aumenta a prestação, ou conforme os índices do salário mínimo, havendo uma oscilação do salário mínimo, haveria, digamos, uma oscilação da prestação. Quer dizer, trazendo mais à realidade o problema do pagamento, da devolução do financiamento. Agora vocês vão falar, bom, mas então há um erro muito grande por parte do governo, lança um plano nacional, um plano de extensão nacional para a venda de casas e não pensam na maneira de devolução dessa importância, como é que vai ser esse financiamento devolvido. Talvez não seja bem isso. O governo realmente, quando lançou o plano BNH de aquisição de venda para casa popular, casa para o povo, pensou em tudo. Agora, existe também por parte do próprio povo, em muitos casos, e talvez na grande maioria dos casos, culpa no momento da aquisição da casa própria. Porque o BNH, ou as entidades ligadas ao BNH, ou a Caixa Econômica Federal, ou a Caixa Econômica Estadual, quando fornecem numerário para a aquisição de uma casa, essas entidades fornecem esse numerário, levando-se em consideração a renda familiar do indivíduo. Muito bem. Se o indivíduo recebe X, ele poderá receber financiamento X, que porque poderá comprar a casa Y. Então, o que acontece, na maioria dos casos, é que o elemento, na hora de adquirir a casa própria, ele não querendo se contentar com uma casa de 2 quartos, sala, cozinha, mas ele está querendo uma casa de 3 quartos, 2 salas, uma cozinha, um banheiro, uma garagem, ele no momento de procurar os agentes do BNH, ou os agentes ligados aos bancos autorizados, ou às agências autorizadas, do BNH ou da Caixa Econômica, ele declara uma renda fictícia. Então, em vez de declarar que ele recebe 1 milhão por mês, 1.000 cruzeiros por mês, ou 700 por mês, ele junta a renda familiar dele, a renda familiar da mulher dele, a renda familiar de um filho dele, aumenta a famosa chamada renda familiar, e com isso ele obtém um financiamento acima das possibilidades econômicas dele. No momento é muito bonito, porque ele muda para uma casa maravilhosa, quer dizer, que ele nunca pensou em ter uma casa da maneira que ele teve, então ele adquire uma casa muito boa, mas o que acontece é o seguinte, que logo nos primeiros meses, ele vai começar a sentir o problema, onde é que ele vai se envolver. Porque ele tem a renda familiar dele, mas muitas vezes a mulher não tem aquela renda que eles declararam, ou o filho abandona a casa, ou vai morar em outro lugar, não dá mais aquela renda, ou então não quer contribuir mensalmente para juntar a renda para eles pagarem o BNH, ou então a entidade que financiou. E o que vai acontecer é exatamente que aquilo que no momento parecia uma maravilha, a aquisição, vai se tornar um tormento, que é o não pagamento das prestações e o ameaço do BNH de retomar a casa. Então, realmente, o governo, quando fez o plano, magnífico, talvez, dentro da América Latina, um dos planos mais bem estruturados que já se tem notícia. Tanto assim que diversos países, especialmente na América Latina, tem procurado o BNH e tem copiado os planos do BNH, quer dizer, é um mérito especial. A par disso, tem o problema do governo, que devia ter estudado melhor a maneira de retomar o dinheiro. Mas também, então, temos de deixar bem claro que o elemento que toma o financiamento, muitas vezes, também é culpado. Dá um passo mais longo e não consegue alcançar. E é exatamente o problema que acontece depois perdendo a casa com a retomada por parte do BNH ou da entidade que forneceu o numerário.
E no caso, assim, de empréstimo, por exemplo, para compra de um carro, a quem se dirigiria?
Para aquisição de carro, iria procurar um banco. O banco, através dos seus setores de financiamento, que hoje são comuníssimos, em todos os bancos de grande movimento do país possuem setores de financiamento. Hoje, para aquisição de um carro, é a coisa mais fácil que existe, coisa que talvez há 5 anos atrás não existia no Brasil. Tanto assim que há 5 anos atrás surgiu uma novidade dentro do setor econômico brasileiro, quer dizer, algo que não existia no mundo, que apareceu aqui no Brasil, um negócio chamado consórcio, que depois demonstrou ser a verdadeira bomba, levou muita gente a perder dinheiro grande e muita gente a ganhar muito dinheiro também, especialmente os donos dos consórcios. Porque no Brasil a venda de carro inicialmente era feita para pessoas que tinham condições econômicas suficientes. Era na época que não havia indústria automobilística brasileira, o Brasil trazia o carro de fora. O carro custava muito caro, então só poderia ter realmente um carro quem tiver condições econômicas, ou então quem necessitasse do carro para trabalhar, o chofer de praça, o dono de um caminhão. Então esse tinha o carro porque ele trabalhava com o carro. O carro não era considerado além de uma locomoção, mas era um produto mais ou menos de luxo. Isso porque o carro era trazido de fora, e isso acontece talvez em todos os países que o carro vem de fora, então o carro é caro, o carro é produto de luxo. Mas com o advento da indústria automobilística brasileira, realmente a produção de veículos aumentou de forma astronômica. Então, só começar primeiro, tirar o conceito que existia dentro do dentro da mentalidade do povo brasileiro, que carro era só para alguns. Então precisou passar esse conceito precisou ser para que o carro era para todo mundo. Que o carro podia ser usado tanto para a dona de casa para fazer compras no supermercado, como por um advogado que vem para a cidade, como por uma família que no fim de semana vai para o Guarujá, que vai para uma fazenda. Então o carro precisava primeiro esse conceito. Esse conceito parece que pegou com muita facilidade. Mas continua havendo o problema seguinte: o carro produzido no Brasil é caro, muito caro. Levando-se em consideração países de produção automobilística mais ou menos grande, que é o caso, por exemplo, do Japão, que é o caso da Alemanha, que é o caso dos Estados Unidos especialmente, o carro brasileiro é um carro muito caro. Muito, muito caro. Então se incutiu na cabeça do povo brasileiro que o carro podia ser para todos. Mas todo mundo queria então adquirir um carro, mas todos chegaram a uma conclusão que não havia condições para adquirir o carro. Inicialmente, os próprios revendedores, as próprias agências financiavam a curto prazo, que também não solucionava o problema. Várias outras medidas foram tomadas, a indústria automobilística passando por diversas crises e crises violentas, como a crise de 1964, e eu assisti a essa crise porque eu era advogado da Cinca do Brasil, da fábrica de automóveis, e passou por uma crise violentíssima, inclusive a fábrica Volkswagen, a fábrica Cinca, onde eu era advogado, nessa ocasião deram férias coletivas a todos os empregados, porque o automóvel era fabricado e ficava no pátio, não era vendido, porque o povo queria comprar o automóvel, mas não tinha condições de comprar o automóvel. A partir de 1966, 67, diversas pessoas, isso aí, aliás, é muito, muito comum entre brasileiros, criar ideias que não existem em parte nenhuma do mundo. Ouviram falar em consórcio? Existia, a palavra consórcio existe para outras finalidades, mas criaram um consórcio para automóveis. Então um grupo de pessoas se reuniam, todo mundo jogava o dinheiro numa caixinha, então todo mês dava aquele dinheiro que todo mundo jogava na caixinha, dava exatamente a importância de um automóvel ou de dois automóveis, então fazia um sorteio, quem saía sorteado levava o automóvel. Era uma medida, isso aí, o consórcio foi o início do aspecto de... Então, voltando ao ponto onde nós tínhamos parado, com referência aos consórcios, um grupo de pessoas, em determinado momento, achou que realmente era a maneira exata de sair, o automóvel estava parado no pátio. O automóvel tinha que rodar, ele foi feito para rodar, então, uma maneira foi o consórcio. Realmente, assim, nos primeiros anos do consórcio, surtiu um efeito extraordinário, um efeito nacional. Milhares de brasileiros adquiriram um carro através de consórcio. Até eu, que era advogado de uma indústria automobilística, entrei no consórcio. Todos adquiriram o carro saiu do pátio, e os males do consórcio apareceram 2 ou 3 anos depois, porque os primeiros que adquiriam o carro estavam satisfeitos, mas muitas vezes eram grupos de 200, 300, 500 ou 1000 pessoas. Então, o que ficava por último não ficava satisfeito de ficar pagando o carro para todo mundo e receber o carro depois de 3 anos, ou depois de 4 anos. Mas o consórcio teve a parte positiva, que foi, digamos, o fator de tirar o carro do pátio, de demonstrar à grande maioria do povo brasileiro, lógico, de uma classe média, que ele poderia ter carro. Muitos que já tinham carro adquiriram 2 carros. Então ele comprou um carro para ele, um carro para a mulher dele. Então o carro passou a ser um objeto de necessidade, não era mais de luxo. Os mares do consórcio apareceram, centenas de consórcios fecharam. Hoje, pouquíssimos consórcios existem. O povo não acredita mais em consórcio. Mas a indústria automobilística brasileira, que tem dirigentes fabulosos, eles, naquela ocasião que eles notaram o decréscimo do consórcio dentro da economia brasileira, dentro da venda do carro, eles souberam, nesse momento, substituir o consórcio pelo financiamento. Muito bem. Trataram com as entidades bancárias, trataram com as entidades financeiras descobriram uma realidade que já podiam ter descoberto há muito tempo antes, que vendendo carro a prazo longo, são os prazos comuns, são os prazos de 24, 30 ou 36 meses, cobrando juros que oscilam de 2, 1,6 por mês, eles teriam um lucro espetacular e, afora isso, eles teriam uma garantia que representa o próprio carro. Quer dizer, o carro é um carro que tem um número, ele é numerado no motor, ele é numerado no chassi, ele tem uma placa, ele tem um dono com domicílio. Quer dizer, a entidade financeira fornece a importância e fica com a garantia do próprio carro. Quer dizer, o indivíduo deixou de pagar, eles recuperam o próprio carro. O carro, num prazo de 20 meses, ou de 10 meses, ou de 30 meses, ele sofre realmente uma desvalorização. Mas essa desvalorização não chega a tirar o valor do veículo. Então, o financiamento, ele sempre está garantido pelo próprio veículo. E o que acontece, então, é o seguinte. Não posso dar números exatos, mas eu chego a uma conclusão que mais ou menos 70% dos carros que giram no Brasil são carros financiados. Então, vocês estão vendo muita gente passear de Galaxy ou de Dodge Dart. Muito bacana, muito bonito. E o carro não está pago, o carro está financiado. 70% se não for mais. E tem mais uma coisa, um fator muito importante. Que muita gente que tem dinheiro, e dinheiro grande, na hora de adquirir um carro próprio, procura o financiamento. Porque é muito mais interessante o elemento continuar com o dinheiro dele no bolso e pagar o carro à prestação, com a maior comodidade, sem ninguém ficar sabendo. Ele paga o carro à prestação, do que desembolsar um capital grande que ele poderá aplicar em outras coisas. Quer dizer, então ele tem um capital grande, ele vai conseguir o financiamento com muito maior facilidade. Então o que está acontecendo é que o financiamento passou a ser utilizado não somente pelas pessoas que não possuem dinheiro. Porque a ideia primeira do financiamento é financiar para aqueles que não possuem um numerário suficiente para a aquisição do veículo. Mas o que acontece é que, na maioria dos casos, especialmente nos carros grandes que são financiados, o elemento possui dinheiro e ele quer continuar com o dinheiro dele no bolso. Então ele pega mais esse dinheiro porque as facilidades são tão grandes que ele consegue isso. Então, se eu fosse procurar adquirir um carro, mesmo que tivesse dinheiro, eu iria procurar um plano de financiamento. Qualquer banco, as próprias agências especializadas de venda de veículo possuem agentes das financeiras, quer dizer, já está tudo ligado, tudo pronto para que se adquira um carro através de financiamento. Então eu, com dinheiro ou sem dinheiro, irmãos, se fosse adquirir um carro hoje, iria através de um financiamento.
O movimento do banco, no caso, só se restringe a empréstimo. A pessoa, uma pessoa, por exemplo, pode se utilizar do banco para qualquer outra coisa?
Não, um serviço de um banco tem um monte de utilidades. O banco representa, dentro da estrutura econômica do país, o que há de mais importante. E realmente evoluiu muito. Hoje o banco tem uma importância capital. O banco havia, talvez, antes de 1964, porque a gente, quando fala em Brasil, fala antes de 64 e depois de 64. O banco não havia por parte do povo muito crédito ao banco, certo? O banco havia entidades bancárias, casas bancárias, cooperativas bancárias, uma série de entidades que eram mais agiotas, que se cobriam com o nome de banco. Hoje não. Hoje os bancos no Brasil realmente possuem características próprias de força, de grandeza. Diminuíram os bancos, pequenos bancos. Aconteceu um fator muito importante dentro dessa estrutura toda, que foi a fusão dos grandes bancos. É uma coisa que está acontecendo e de 4, 5 anos para cá, grandes bancos se fundiram e isso trouxe uma importância muito grande para as pessoas ligadas aos bancos, porque os bancos puderam com isso prestar maiores serviços, como também para a própria economia e também para o controle, porque os bancos são controlados pelo Banco Central. Então ficou muito mais fácil esses bancos se fundem, se tornam grandes entidades financeiras e através dessas entidades financeiras são prestadas centenas de milhares de serviços, porque é prestados ao povo, ao governo, a todos que procuram. O banco, que à primeira vista, talvez no conceito popular, é simplesmente onde se guarda dinheiro e onde se leva um cheque lá para sacar, realmente talvez essa seja a atividade de menor importância de um banco. Talvez, não sei, eu não entendo de atividade bancária, mas como leigo e como leitor de jornal, certo? A gente talvez acaba chegando a uma conclusão que a menor atividade de um banco e a de menor importância é exatamente aquela que o povo acha que é a principal e única atividade do banco, que é colocar o dinheiro e depois o sujeito dá um cheque, vai lá e retira. Não. A atividade principal do banco é pegar aquele dinheiro que se joga lá dentro e aplicar em um número de coisas, como financiamento de casas, financiamento de carro, porque o banco transfere essas verbas para as financeiras, certo? E hoje em dia, no Brasil, se fala com muita frequência de financeiras. As financeiras trabalham com o dinheiro do banco. Esses bancos, eles participam com esse dinheiro em todo o trabalho de importação e exportação, que hoje o Brasil está atravessando uma fase espetacular, especialmente na fase de exportação. Então, financia a indústria para que a indústria possa produzir, para que ela possa exportar. E a par disso, o banco hoje presta inúmeros outros serviços, inclusive serviços até de ordem familiar, paga a conta do telefone, paga a conta da luz, paga uma série de outras contas e outras obrigações do cidadão. O próprio imposto de renda, hoje o imposto de renda chegou à conclusão, e até um fato muito interessante da importância do banco. O imposto de renda chegou à conclusão que ele não tinha condições sozinho de distribuir aqueles formulários, receber os formulários e mandar para um, mandar para outro. Então, o que aconteceu? Se serve da rede bancária. Quer dizer, a importância da rede bancária é tão grande que o próprio imposto de renda, que é o governo, chegou à conclusão, olha, o único meio de se chegar ao povo, ou de se chegar ao contribuinte do imposto de renda, com maior facilidade, é procurar os bancos, porque o banco está em todo lugar. O gerente do banco de uma cidade, ele tá mais ou menos na mesma categoria do delegado, do juiz, do promotor e o gerente do banco. São pessoas conhecidas. Então, o imposto de renda chegou à conclusão da importância de um banco. Ah, vamos deixar que o banco distribua, que receba, que faça. Então, o que acontece? O imposto de renda é um mecanismo que estrutura tudo, mas quem distribui, quem mantém contato com o povo, né, em matéria de imposto de renda é o banco. Recolhimento de impostos prediais da prefeitura, taxas, serviços de toda a ordem de cobrança feitos através do banco. Então, o banco tem dentro da estrutura econômica nacional a importância primeira. Depois de 64, se deu o valor exato que deveria ser dado ao banco. Primeiro, saneando, tirando os pequenos bancos, os que eram agiotas, esses bancos deixaram de existir, não puderam aguentar o peso. Segundo, fiscalizando, porque hoje existe uma entidade fabulosa do governo federal, que chama-se Banco Central, esse toma conta como se deve de todos os bancos. E terceiro, com a fusão dos bancos. Então, isso deu ao povo assim, uma ideia de grandeza. Quer dizer, o sujeito já tinha no banco dele uma confiança muito grande. Mas gostava muito também do banco do vizinho, porque achava que o banco do vizinho era muito grande. Um belo dia, juntou o banco dele, que ele jogava o dinheirinho dele lá, mas para o banco do vizinho. Então, ele falou, esse banco é um colosso. E é o que realmente tem acontecido. Os bancos estão se unindo, estão se tornando poucos bancos, facilitando o serviço do governo de fiscalização. O Banco Central está tendo muita facilidade em poder fiscalizar o movimento bancário nacional. E os bancos estão representando um papel dentro da evolução nacional de grande importância.
Uma pessoa que queira depositar seu dinheiro num banco, como deve fazer?
Bom, para depositar, os bancos, todos eles têm um formulário próprio, procura-se o banco, preenche-se um formulário, esse formulário é preenchido com importância, ou em dinheiro, ou em cheque que você vai depositar, se apresenta no caixa recebedor, e ele recebe a importância. Quer dizer, parece que existe um, para cada banco, um formulário próprio, não é? Mas de uma forma geral é a maneira igual em todos os bancos de receber dinheiro.
O senhor, nessa viagem que o senhor fez no exterior, o senhor se utilizou de alguma maneira de banco?
Eu utilizei uma maneira de que é muito usada em viagem, que é o travel check. Isso aí já vem há muito tempo e eu na ocasião em que eu trabalhei, em que eu viajei, eu usei o travel check e além disso procurei através das casas de câmbio dos países onde eu passei e trocar o dinheiro nacional, porque eu já tinha levado também alguma coisa já trocada, de dinheiro nacional trocado em dólar, especialmente em dólar. Então, quando eu não usava o travel check, eu procurava as casas de câmbio e trocava em moeda dos países. Essa foi a maneira exata. Talvez é a maneira mais usada até hoje, é a maneira costumeira